Vamos falar do livramento, né? Livramento para os que confiam no Senhor. Se você confia em Deus, você pode ficar seguro que Deus sempre nos livra, nos guarda, nos protege. Nós estamos vivendo num tempo espiritualmente difícil, não só espiritualmente, mas naturalmente, né? Fisicamente, de maneira terrena, a gente tem visto tanta coisa, tantas lutas, tantos problemas, guerras, pressões, mudanças no mundo. Muita gente está perguntando, que tempo é esse? O que é que vai ser do futuro? O que será dos nossos filhos? O que vai acontecer com eles? Para onde nós vamos correr? E o que nós sentimos e sabemos pela própria palavra de Deus é que pode acontecer muita coisa, certamente vai acontecer muita coisa, né? Porque está previsto na palavra, nas escrituras, muitos problemas. O mundo, de fato, o mundo, como sistema do mundo, sistema corrompido, caído, o mundo vai de mal a pior. É inevitável isso. Mas é importante sempre lembrarmos que os que confiam no Senhor, os que confiam realmente, lembra assim para você mesmo, repete aí para você mesmo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém? Então, o sistema deste mundo pode entrar em colapso, mas os que confiam no Senhor permanecem, não se abalam. Podem vir os ventos, as tempestades, as lutas, os problemas. Aconteceu um monte de coisa. Os que realmente confiam no Senhor, os que realmente estão em Deus, os que realmente olham e se voltam para o Senhor, correm para Ele, andam na presença dEle, voltam-se o coração para obedecer a Deus, esses não se abalam, não se abalam. Então, eu quero compartilhar a história de um homem que decidiu confiar em Deus. Ele inclinou o seu coração para as coisas do Senhor e decidiu ser diligente. Ele era um líder, um rei, que começou a reinar com muito pouca idade, com 25 anos de idade, ele começou a reinar em Judá. E o nome deste rei, deste líder, deste homem que confiou em Deus, era Ezequias. E um homem que tinha realmente o coração firmado em Deus. Ele se espelhava muito em Davi, ele olhava muito para Davi, tanto que a Bíblia chama, diz que Davi era, por assim dizer, o pai de Ezequias, não que fosse pai fisicamente, mas em termos de exemplo, em termos espirituais, em termos de legado, ele olhava para Davi e ele decidiu firmar o seu coração em Deus e enfrentar o que fosse preciso. Ezequias foi um homem que decidiu não negociar os valores que ele conhecia de Deus. Então ele não negociou, ele não abriu mão, ele disse, eu vou seguir a Deus, eu vou seguir os caminhos do Senhor, eu vou obedecer a Deus, não importa o que aconteça, não importa quem eu tenho que confrontar, mas eu vou obedecer ao Senhor, não vou negociar. Fala assim para o seu vizinho, não negocie o que é inegociável. Né? Porque algumas pessoas, de repente, né? Ah, não, estou em Deus, estou seguindo o Senhor e tal. E de repente, quando vem o mundo, quando vem as pressões, de repente já começa a pensar, mas será que? Será que a Bíblia diz é a verdade mesmo? Será que eu devo fazer assim mesmo? Será que isso é pecado mesmo? Será que eu não estou sendo, né? Será que eu não posso fazer isso ou aquilo e tal? E de repente, as pessoas começam a querer negociar, relativizar o que não pode ser negociado. os princípios de Deus, a verdade de Deus, os valores de Deus. Por isso é tão importante nós estabelecermos a nossa vida nos princípios de Deus e não negociar nunca. Confiar em Deus, permanecer confiando em Deus, mesmo no meio das lutas, mesmo no meio das pressões. Então Ezequias é um homem, um moço, um rei, um líder, que decidiu confiar em Deus, ele tinha o seu coração firmado em Deus. Há um texto de 2 de Reis, no capítulo 18, eu vou ler assim, 3 versos, que falam um pouquinho sobre quem era Ezequias e como ele confiava em Deus. Então, 2 de Reis 18, versos 5 a 7, se você quiser anotar, para ler depois, ou quiser acompanhar, se você tem a sua Bíblia. Mas ouça o que a Bíblia diz deste rei, deste homem, Ezequias. Diz assim: no Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante entre todos os reis de Judá, nem antes que foram antes dele, nem entre os que foram antes dele, porque se chegou ao Senhor, não se apartou dele, e guardou os mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. Assim foi o Senhor com ele. Para onde quer que saía, se conduzia com prudência. E se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Então veja, a Bíblia nestes poucos versos descreve alguém que decidiu de todo o coração se voltar para Deus, confiar em Deus, andar nos caminhos do Senhor. Então ele confiou no Senhor, mais do que todos os outros, antes ou depois dele. Porque se chegou ao Senhor, se apegou ao Senhor, ele decidiu correr para Deus e não se apartou dele, guardou os mandamentos em seu coração. E é muito interessante que, quando ele começou a reinar, este rei Ezequias, ele promoveu em Judá, que era onde ele reinava, né? Teve aquela divisão de reinos, Israel e Judá. Quando ele começou a reinar com 25 anos e ele reinou por 29 anos, ele promoveu assim uma revolução. Era um tempo de idolatria e ele decidiu remover todos os postes ídolos que haviam sido construídos no meio do povo. E a outros deuses, ele falou: vou derrubar tudo, vou tirar tudo, nós precisamos voltar a nossa adoração ao Senhor. Ele restabeleceu o culto de adoração a Deus, que o seu pai, Acás, tinha abolido. Então, Ezequias, ele restabeleceu a casa do Senhor, os cultos, os sacrifícios, os sacerdotes, os levitas, a adoração. Ele promoveu uma restauração e um tempo de graça, um tempo abençoado, um tempo de avivamento, um tempo que agradou o coração do Senhor, Judá começou a viver. Então Ezequias fez o que devia fazer, o que devia fazer um homem que se volta para Deus, que tem o coração em Deus, uma pessoa que tem o coração em Deus. Se voltou para o Senhor, restaurou todas as coisas em Judá que ele devia restaurar, restaurou o sacerdócio, restaurou a adoração, restaurou o culto a Deus, removeu a idolatria. Ezequias agradou o coração do Senhor. Amém? Só para dar um perfil, um contexto de quem esse homem era e do que ele começou a fazer com 25 anos de idade. Bom, a gente pensa assim, alguém que fez tudo isso, certamente era alguém guardado, protegido por Deus, que não enfrentava, que não enfrentou mais problema nenhum, já que ele fez tanta coisa boa, então ficou assim maravilhoso, não teve nenhum problema que ele enfrentasse nos seus dias. Será que foi assim? Não, não foi assim. Ele começou a enfrentar um problema seríssimo, seríssimo, porque naquele tempo tinha um homem chamado Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria. E Senaqueribe naqueles dias tinha um império. E o que ele queria? Ele queria ampliar o seu império. Então ele ia conquistando povos, nações, cidades, ia conquistando, ele sitiava, cercava, se levantava contra as cidades, contra as nações e ia estendendo o seu império. Ele mudava aqueles lugares, aquelas cidades, aquelas nações, removiam líderes, autoridades, de maneira que o império ia se fortalecendo, um único império. Não somente isso, Senaqueribe cobrava tributo, cobrava taxa de todos os lugares que ele ia conquistando. Cada vez mais o seu poder aumentava, porque ele conquistava os lugares e cobrava tributo, ia dominando, 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 oprimindo, 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 controlando, 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 e se fortalecendo, e se fortalecendo. E de repente em Judá, um moço, um rei se levanta e diz: olha, nossa nação tem se esquecido de Deus e tem entrado na idolatria, tem entrado no pecado, tem entrado na rebeldia, preciso mudar isso. Principal conselheiro de Ezequias era Isaías, profeta Isaías. Eles conversavam, Isaías aconselhava Ezequias. Eles oravam juntos e Ezequias foi ouvindo os conselhos e mudando tudo, resolve fazer uma revolução dentro de Judá, agrada o coração de Deus, mas ele resolveu também enfrentar Senaqueribe. Ele falou: eu não vou ficar debaixo de jugo, eu não vou ficar debaixo do controle de Senaqueribe, eu não vou ficar debaixo da manipulação do reino dele. Eu vou servir a Deus. Judá precisa servir a Deus. E como a Bíblia diz no texto que nós lemos, se rebelou contra o rei da Síria e não o serviu. Então, o que que aconteceu? Senaqueribe ficou irado. E certamente decidiu invadir Judá, invadir as cidades de Judá e, obviamente, tomar a principal cidade de Judá, que era Jerusalém, a capital, e depor Ezequias, tomar o reino dele. Por quê? Senaqueribe diz: já que ele não quer me servir, eu vou mostrar para ele o meu poder. Então Senaqueribe naqueles dias se levantou fortemente, o império da Síria se levantou fortemente contra Ezequias e contra Judá. E Ezequias começou a viver uma pressão tremenda na sua vida, porque ele sabia que a decisão dele ia repercutir em muita gente, em milhares de pessoas, em todo o povo que estava debaixo do seu reinado. Ele sabia que muita gente podia morrer. Ele sabia que aquilo podia definir sua vida, seu futuro, e definir Judá, definir o povo de Deus, o povo de Israel. Então, ele sabia que Senaqueribe vinha contra ele com muito, mas muito poder. Não dava nem para comparar. Senaqueribe tinha um exército numeroso. A Bíblia chega a dizer que era um exército assim, incontável. E em 2 de Crônicas, vou ler um pedacinho aqui, no capítulo de número 32, a partir do verso 6, diz o seguinte, né? Depois que Senaqueribe ficou louco e viu que Ezequias não ia se render, não ia aceitar o tributo, não ia sentar o controle, Senaqueribe disse: eu vou invadir Judá. E ele começou a invadir Judá e ele estava indo tomar Jerusalém. E está lá Ezequias em Jerusalém tentando tomar uma decisão debaixo daquela pressão, aquele jugo todo, ameaças externas e internas também. Segunda de Crônicas, capítulo 32, diz assim: pôs capitães de guerra sobre o povo, reuniu-os na praça da cidade e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Então o povo estava com medo, porque o rei da Síria veio com tudo, já tomando algumas partes de Judá e encaminhando-se para Jerusalém, para tomar Jerusalém. Todo mundo estava com medo de morrer. E Ezequias tinha que tomar uma decisão. E ele tomou a decisão de não se render ao rei da Síria e confiar em Deus. E estas foram as palavras de Ezequias ao povo. Ele falou: não tenham medo. Não tenha medo, apesar da situação, apesar das ameaças, apesar de tanta pressão, não tenham medo, porque com eles está o braço de carne, conosco está o poder do nosso Deus para nos livrar. Amém? Pergunta ao seu vizinho: você confia em Deus? Para mesmo no meio das lutas, das pressões, das dificuldades, qual o braço que está do teu lado? Pergunta aí. O braço de carne ou o braço de Deus para te livrar? Amém? Conosco está o braço do nosso Deus. E o povo descansou nessas palavras, confiou nessas palavras, mas o que é que fez Senaqueribe? Ele mandou um pregoeiro, ele mandou alguém se levantar no meio de Jerusalém para dar um recadinho. E é muito interessante, porque é o tipo de mensagem que tenta chegar ao nosso coração quando nós estamos enfrentando uma luta, um tempo de pressão, um tempo de dificuldades. E quando Ezequias falou essas palavras e o povo confiou e descansou o coração, logo depois diz a Bíblia, continuando o texto: depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou os seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laques com todas as suas forças. E ele enviou a Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria, em que confiais vós para vos deixar de sitiar em Jerusalém? Porventura não vos incita Ezequias para morrerdes a fome e a sede, dizendo: o Senhor nosso Deus os livrará das mãos do rei da Síria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os seus altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante de um único altar vos prostrarei e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós que eu e os meus pais fizemos a todos os povos da terra? Porventura puderam, de qualquer maneira, os deuses das nações daquelas terras livrar o seu país da minha mão? Qual é, de todos os deuses daquelas nações que meus pais destruíram, o que pôde livrar o seu povo da minha mão, para que o vosso Deus vos possa livrar da minha mão? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem reino algum, pôde livrar o seu povo da minha mão, nem da mão dos meus pais, quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus da minha mão. Uau! Então Senaqueribe estava disposto a destruir e a entrar em Jerusalém, a dominar Judá completamente, todas as suas cidades. E quando Ezequias falou para o povo: confie em Deus, ele mandou lá os seus servos dizerem: olha, é o seguinte, Nenhuma das outras nações que nós vencemos, os deuses dessas nações puderam livrar. Ele falou, então esse tal de Ezequias, foi ele mesmo que derrubou os altares de vocês, não lembram? Ele está dizendo que o Deus de vocês, o Deus de Israel, vai livrar vocês da minha mão. Não vai não. Ele está apenas enganando vocês. Vocês vão morrer. Então se vocês não quiserem morrer, não deem crédito, porque as outras nações, os deuses das outras nações não puderam livrá-las, nem tampouco vosso Deus poderá livrar vocês da minha mão. Sabe, quando Senaqueribe começou a dizer estas coisas, afrontando Deus, ele passou uma linha que ele não podia passar. A batalha agora não estava mais nas mãos de Ezequias. A batalha agora era entre Deus e Senaqueribe. Porque veja a situação, Ezequias começa o seu reinado confiando em Deus, obedecendo ao Senhor, fazendo o que era reto e decidindo não viver de acordo com a dominação da Síria, com a dominação de Senaqueribe. Senaqueribe fica irado, louco da vida e diz, vou destruir Ezequias, vou vencer, ninguém vai poder livrar Judá das minhas mãos, ninguém vai poder livrar a cidade de Jerusalém das minhas mãos. Então como é que Ezequias respondeu a esta situação? E por que tudo isso é importante? Porque não é apenas aqui a história de Ezequias, é a nossa vida, a nossa história, o nosso tempo, é a nossa confiança, as nossas atitudes diante de Deus, que com tudo que foi escrito, diz a Bíblia, para o nosso ensino foi escrito. A Bíblia não é apenas um livro de história, é uma Bíblia. A Bíblia é um livro que revela princípios de Deus, que demonstra como as pessoas confiaram ou desconfiaram de Deus. E aqueles que confiaram em Deus receberam total livramento. Então a primeira coisa que Ezequias fez, diante de toda aquela pressão, de todo aquele jugo, daquela ameaça iminente, ele orou ao Senhor. 2 Reis capítulo 19, verso 14, diz assim, recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Então aqui há um princípio muito importante. Às vezes quando a gente enfrenta uma dificuldade, uma luta, uma pressão, nós erramos no processo. Qual é o processo que geralmente a gente faz? Quando a gente está no meio de um problema, a gente tem a tendência de primeiro estabelecer a ação, depois pedir para Deus abençoar o que nós decidimos fazer. É assim com você? Comigo, às vezes, se eu não vigiar, pronto, né? Então vem a dificuldade, vou fazer isso. Depois a gente decide fazer alguma coisa e fala, Deus, abençoa o que eu estou fazendo para me ajudar nesse problema. Ezequias não, ele foi primeiro orar. Fala para o seu vizinho, é melhor ir orar primeiro. Senaqueribe mandou as cartas lá dizendo, vou acabar com todo mundo. Ele falou, tá, ah é? Pegou as cartas, colocou ali na presença de Deus, na casa do Senhor. E disse, Senhor, olha aqui, ó. Olha isso. Pergunta seu vizinho, você tem alguma coisa para apresentar para o Senhor nesse tempo? Fala para ele assim de novo. Primeiro, coloque tudo diante do Senhor. Amém. Antes de pensar na solução, porque muitas vezes as nossas soluções são carnais. Nossas soluções são tendenciosas. Nossa maneira de pensar, de encarar, nossa maneira de medir as coisas é uma maneira muito pequena. Por quê? Porque nós medimos tudo pelas nossas impressões, que são fracas, que são falhas. Nós medimos tudo por nossas lentes, que não enxergam muito bem. Nós medimos tudo pelos nossos filtros, que às vezes estão contaminados. Então, Quando nós olhamos para uma situação grande, difícil, sem saída, quando nós estamos no meio das pressões, a gente fica pensando, isso é impossível de se mudar, não tem jeito. E aí a gente fica pensando o que fazer, o que não fazer e tal. Antes de ficar preocupado, antes de ficar pensando, antes de decidir alguma coisa, antes de estabelecer qualquer ação, nós precisamos chegar na presença do Senhor e nos render, e nos dobrar, e dizer, Senhor, realmente, sem o Senhor eu não posso fazer nada. Se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. Amém? Fala para você mesmo assim, se o Senhor não fizer, eu não posso fazer. É bom andar assim na presença de Deus, né? Fraco. Fala bem baixinho para o seu vizinho. Seja fraco na presença de Deus. O que é ser fraco na presença de Deus? Ser fraco na presença de Deus é estar rendido, quebrantado, é reconhecer a nossa fraqueza, a nossa incapacidade, e confiar que é Ele que faz tudo. Ele que faz. Quando nós somos fracos diante de Deus, somos fortes diante do mundo. Diante do pecado, diante das pressões. O contrário também é verdadeiro. Né? Se nós somos fortes na presença de Deus, o que é ser forte na presença de Deus? É gente que não quebranta. É gente que não se dobra. É gente que não se rende. É gente que não reconhece sua fraqueza, sua limitação e não reconhece o poder de Deus. Então, por exemplo, o orgulhoso chega na presença de Deus, lá todo, né, cheio de si, diz, Deus, olha, se o senhor quiser, o senhor pode me dar uma ajudinha para resolver essa questão, mas se não der também, deixa que eu resolvo. Misericórdia. Ou então pior, o pior forte na presença de Deus é aquele, é o forte religioso. Porque o forte religioso chega na presença de Deus e diz assim, Senhor, eu sou o teu servo, eu te obedeço, eu sou assim, eu sou assado, eu sou grande, o Senhor sabe que eu tenho feito e que eu tenho isso e que eu tenho aquilo. E ele começa a repetir tudo que ele acha que ele é na presença de Deus. E aí Deus fica impressionado e fala, mas então para que você precisa de mim? Se é tudo isso? Não é? E quando a gente chega assim, orgulhoso, ou soberbo, ou religioso na presença de Deus, ele fala, tá bom, então resolve você. Porque ao soberbo, Deus resiste, diz a Bíblia. E aquele que se humilha, Deus dá graça. Deus, diz a Bíblia, dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Nós precisamos nos quebrantar na presença de Deus. Precisamos ter um coração contrito, quebrantado. A isso Deus não despreza. Davi entendeu isso. Davi falou, Senhor, eu descobri o que o Senhor gosta, do que o Senhor se agrada. O Senhor se agrada num coração contrito e quebrantado. Deus não resiste. Fala para alguém perto de você, quando alguém se quebranta na presença de Deus, Deus não resiste. Amém? Então, Ezequias começou a reconhecer quem Deus era. Começou a reconhecer a sua fraqueza, mas reconhecer a grandeza de Deus. A Bíblia diz assim, orou Ezequias perante o Senhor e disse, ó Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Ezequias entendeu que a questão não era com ele. Ele entendeu que aquela questão não era entre Senaqueribe e ele, era entre Senaqueribe e Deus. Tanto que na oração dele diz assim, Deus, Senaqueribe está afrontando o Senhor. Porque Senaqueribe veio lá e disse, está confiando em Deus? Você vai ver se o seu Deus pode te livrar. Pode coisa nenhuma. Já ouviu esse tipo de coisa? De alguém que fala, você fica orando, você fica buscando a Deus, você acha que isso vai mudar a situação? Vai mudar coisa nenhuma, você vai ver só. Já ouviu alguma coisa assim? Isso não adianta nada. Orar não adianta nada, ir na igreja não adianta nada. Jejuar não adianta nada, chorar não adianta nada, não está fazendo nada e tal. Deus não vai livrar coisa nenhuma. Livra sim. Livra sim. Fala assim para o seu irmão, e quando a gente se quebranta diante do Senhor, quando nós nos rendemos, quando nós chegamos fracos, quando nós nos prostramos, quando nós nos humilhamos, Deus toma a nossa causa. Porque já que não podemos nada mesmo, Deus toma a nossa causa. E a questão deixa de ser nossa. A questão é agora entre Deus e o problema. E Deus é maior do que qualquer problema. Amém? Aleluia! Creia nisso! Aleluia! Olha o que Ezequias orou. Ele disse, inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e ouve as palavras de Senaqueribe, que enviou este para afrontar o Deus vivo. Quando você se entrega, se rende, se quebranta diante de Deus, quem afronta a sua vida, não afronta a sua vida, afronta a Deus. Você é do Senhor. Quantos aqui são do Senhor? Amém? Você tem convicção disso, confiança nisso? Você é do Senhor. Se você é do Senhor, e se você se rende, se você obedece, Ele, Deus, faz com que todas as coisas cooperem juntamente para o teu bem. Amém? Para aqueles que são chamados pelo seu divino propósito. Senaqueribe, se verdade é Senhor, continua orando, né? Que os reis da Síria assolaram as nações e as suas terras e lançaram os seus deuses no fogo. Mas ele diz assim, mas não eram deuses. Não eram deuses, mas obras de mãos de homens, de madeira e de pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, te suplico, livra-nos da sua mão e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Aleluia. Por que é importante esse aspecto da oração de Ezequias? Porque Senaqueribe disse para o povo de Judá e de Jerusalém, falou, olha, sabe o que eu fiz por aí? Eu destruí um monte de nações por aí e elas não foram livres não. Eu assolei um monte de cidades e os deuses deles não puderam livrar. E quando Ezequias está orando, ele diz, Senhor, é verdade o que ele disse. Nenhum Deus pôde livrar, porque quando o diabo chega para nos tentar, ele começa a dar exemplos. Fala assim para o seu vizinho, o diabo também dá exemplos. E quando ele começa a jogar pensamentos na nossa mente, ele fica assim, ele começa a lançar coisas assim. Você lembra o que aconteceu com fulano, com Beltano, com Sicano, com aquele caso lá, com aquela outra pessoa, com aquele outro, com aquele outro, com aquele outro? Deus não livrou. Você acha que Deus vai livrar você? Já aconteceu isso com você? Esse tipo de pensamento? O inimigo vem e começa a jogar coisas, está vendo? Olha o que está acontecendo por aí, olha o que está acontecendo no mundo, olha o contexto, olha a pressão, olha os dias, olha a situação, olha isso, olha aquilo. O que é que nós temos que dizer diante de Deus? Deus, é verdade. Verdade que talvez o inimigo possa ter se levantado contra muita gente e até destruído a vida dessas pessoas, mas tem uma coisa, eu decidi confiar no Senhor. Aleluia. E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor jamais serão confundidos. A Bíblia diz, como nós falamos no início, que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz que os que confiam e que os esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém? Os que confiam no Senhor jamais serão frustrados. Por quê? Porque confiam no Senhor. Porque confiam no Senhor. E aí o que aconteceu depois disso? Deus ouviu o clamor do seu servo. E quando Senaqueribe cercou Jerusalém, ele tinha muitos, mas muitos soldados. Ezequias não precisou guerrear, não precisou disparar uma flecha sequer. Sabe o que aconteceu numa determinada noite? Da noite para o dia, Deus enviou um anjo no meio do exército inimigo, Senaqueribe dizendo, olha, vou destruir tudo, vou matar todo mundo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Pressionando, pressionando, pressionando. Ezequias buscou a Deus, fez esta oração. Deus falou assim, ele está achando que ele é alguma coisa? Deixa comigo. Diz a Bíblia que Deus mandou um anjo lá no arraial. No dia seguinte, um mar de cadáveres. Sabe quantos do exército de Senaqueribe morreram naquela noite? 185 mil homens. 185 mil homens morreram numa noite. E Deus estava dizendo para Senaqueribe, quem é Deus? Quem é que manda? Quem é o Senhor? Fala para o seu vizinho, ninguém pode afrontar Deus e sair ileso. Agora fala de novo, se você é do Senhor, confia nele. Quem afronta você, afronta Deus. Diga, mas é importante você se render, você se quebrantar, você correr para o Senhor, como fez Ezequias. Tira a causa da tua mão, lança a tua causa no Senhor, deixa na mão dele. Ele sabe o que fazer. Saia do processo, confia no Senhor. E adora a Deus. E deixa que Ele resolve o caso. Porque Ele resolve mesmo. Amém? Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como o Senhor. Aleluia. Deus é Deus. Deus é Deus. E Senaqueribe, o rei da Síria, rei de todo aquele império, ele ficou com medo, ele saiu correndo, envergonhado, o exército dele tinha sido destruído, ele não estava nem entendendo o porquê, mas ele tinha afrontado a Deus, e ele foi se refugiar na casa do Deus dele, lá na cidade de Nínive. E ele tinha filhos, e quando ele chegou lá, só para você entender como termina a história, os seus filhos, seus próprios filhos, o mataram à espada. Assim morreu Senaqueribe, o homem que afrontou a Deus. Assim Deus livrou Ezequias e Judá e Jerusalém, a cidade de Deus. Assim o Senhor livrou o seu povo, porque Ezequias decidiu confiar no Senhor. Amém, queridos? Confia no Senhor, de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Vale a pena confiar em Deus. Foi dessa forma que o Senhor respondeu à ofensa, dessa forma que Deus respondeu à afronta a Senaqueribe. Mas naquele tempo, no meio daquela circunstância, daquela dificuldade, Deus fez uma promessa a Ezequias. E eu estava lendo sobre isso. E tem tantas palavras que às vezes nós estamos lendo e saltam ao nosso coração, né? O Espírito Santo pega a palavra de Deus e vivifica a palavra de Deus. E naquele tempo de pressão, de luta, de dificuldade, Deus deu uma palavra através de Isaías, profeta Isaías, que era contemporâneo, amigo, companheiro de Ezequias. Deus deu uma palavra para Ezequias, através de Isaías, uma promessa. E eu decidi tomar posse desta promessa para a minha vida, e creio que pode ser para a tua vida também. A promessa que o Senhor deu para Ezequias naqueles dias, dias de pressão, foi a seguinte. Porque ele buscou o Senhor, confiou no Senhor, correu para Deus. O Senhor disse assim para ele: haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Olha que palavra de Deus, que promessa. Eu vou ler novamente. Guarda no seu coração. E depois você sublinha aí na sua palavra, na sua Bíblia. Vou ler novamente. Palavra que Deus deu naquele tempo a Ezequias, promessa de Deus para ele. Porque ele se rendeu, porque ele correu para o Senhor, porque ele confiou no Senhor, porque ele buscou o Senhor. No meio de um tempo tão difícil, tão cheio de pressão, de tanta instabilidade em todos os povos, Deus vem para este líder, para esse moço e diz assim: olha, porque você me buscou, estou te dando uma palavra. Haverá estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento, e o temor do Senhor será o seu tesouro. Amém? Essa promessa de Deus a Ezequias está em Isaías capítulo 33, verso 6. Se você quiser anotar, para ler depois e estabelecer, talvez como promessa de Deus, se apropriando para a sua vida. E eu quero encerrar essa palavra sobre confiança em Deus, só fazer um comentário sobre essa promessa de Deus para Ezequias naquele tempo de pressão. Primeira coisa que Deus disse para Ezequias foi a seguinte: haverá estabilidade. Estabilidade nos seus tempos. Pode parecer estranho, mas estabilidade era a contramão de tudo que as pessoas estavam vivendo naqueles dias. Havia uma tremenda instabilidade. Tudo podia mudar de um momento para o outro. Era guerra, dificuldade, fome, pressão, escassez, problemas de toda a ordem. Obviamente, juízos de Deus por conta de pecados, de idolatria, de tudo mais. Juízos sobre as nações. Guerras entre as nações. Então, se alguém naquele tempo falasse assim: olha, eu recebi uma promessa de estabilidade, alguém ia falar: peraí, eu não conheço isso. Estabilidade? O que você está falando? Porque Ezequias buscou o Senhor, Deus deu essa promessa para ele. Estabilidade. E essa palavra estabilidade nos seus tempos, esta palavra tempos é a palavra kairos, que não tem a ver com o tempo cronológico apenas, mas tem a ver com uma ação de Deus no meio do tempo. Kairos é o tempo de Deus. Kairos aponta para uma ação de Deus. Kairos é quando Deus decide entrar no meio da história e Deus vem para uma pessoa e diz assim: eu decidi inaugurar um novo tempo na sua vida. Então, quando Deus vem para a nossa vida e diz assim: estou inaugurando um novo tempo, é um kairos de Deus. Quando Deus vem e diz assim: agora é uma nova estação e nessa estação estou agindo assim, é um kairos de Deus. Sabe o que Deus estava dizendo para Ezequias? Estava dizendo: Ezequias, você pode olhar ao teu redor e ver tanto problema, tanta dificuldade, tantas ameaças, tantas pressões, mas eu estabeleço os seus tempos. Fala para o seu vizinho: Deus estabelece os teus tempos, as tuas estações. Aleluia! Deus é que estabelece. Deus vem e diz para ele assim: vai ter estabilidade. Aleluia. Pode parecer até estranho para uns, mas digo para você, irmão, irmã, isso é algo poderoso. Num tempo de tanta mudança, de tanta transformação, de tanta dificuldade, de tanta instabilidade, num tempo onde as pessoas olham para o futuro e não conseguem ver o futuro, olham ao redor, não conseguem ter segurança, olham para coisas que supostamente elas poderiam confiar, ou talvez até devessem confiar, e não conseguem ter esperança. Deus vem e diz assim: eu estou prometendo estabilidade para a sua vida. Aleluia! Fala para o seu vizinho, será que você pode se apropriar dessa promessa? Fala para ele assim, bem baixinho, deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Será que a gente pode chegar diante de Deus com essa palavra, Isaías 33:6? Abre aí na sua Bíblia, deixa aberto. E será que a gente pode chegar diante de Deus nesse tempo, 2015, dizer: Deus, o Senhor pode estabelecer tempos na minha vida e juntar esses tempos de maneira que eu tenha estabilidade? O que, que é estabilidade? É isso aqui, ó. Você vai vivendo e nada te abala. Você vai andando, avançando, nada te entorta. Você vai avançando com Deus, nada te desvia. Você vai caminhando e nada te desequilibra. E as pessoas ao teu redor estão olhando para a tua vida e estão dizendo: não entendo. Como é que você tem essa estabilidade? Você deve ter um emprego público muito bem, muito bom. E você fala: por quê? Ué, porque diz que quem tem emprego público é que tem estabilidade. Você vai falar: não, está enganado. Nem quem tem emprego público tem estabilidade. Não tem. Minha estabilidade vem de Deus. Porque Ele fez uma promessa. Eu decidi correr para Ele. Eu decidi me render, eu decidi me quebrantar, eu decidi confiar nele. Como fez Ezequias, e ele me deu uma palavra. E ele vivificou esta palavra no meu coração: haverá estabilidade nos seus tempos. Deus está dizendo: eu vou estabelecer um kairós, tempos e tempos meus, estações na tua vida. E em cada uma dessas estações vai ter estabilidade. Toma posse disso pela fé, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Não importa o tempo que você está vivendo. Ele pode inaugurar um tempo dele. Deus é poderoso para gerar um tempo novo. E tudo que Deus faz, todo kairós de Deus, todo tempo de Deus, para os que confiam nele, tem sempre estabilidade, segurança, certeza, confiança. Nada abala, nada entorta, nada desequilibra, nada, nada, nada. Estabilidade, tua vida estável, teu coração estável, tuas emoções estáveis, as suas finanças estáveis. Estabilidade, nada te desequilibra, nada te entorta, nada te abala. Haverá estabilidade nos seus tempos. Amém? Kairós de Deus. Outra coisa que Deus diz nesta mesma promessa: abundância de salvação. Diga assim para você mesmo: abundância de salvação. Alguém pode pensar: mas como é assim abundância de salvação? Eu já tenho salvação em Cristo. Mas este texto, esta promessa, não se refere à salvação eterna. Abundância de salvação aqui significa livramento. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo: olha, eu estou te fazendo uma promessa. Quantas vezes forem necessárias te livrar, eu te livrarei. Quantas vezes forem necessárias te salvar, eu te salvarei. Quantas vezes eu precisar te proteger, eu te protegerei. Haverá abundância de salvação na sua vida, na sua jornada, na sua carreira. Não importa o que aconteça, não importa quantas lutas, não importa o volume, eu te darei abundância de salvação, abundância de livramento. Amém? Isso é uma palavra tremenda, toma posse disso. Abundância de salvação. Será que a gente tem coragem de chegar para Deus e dizer: Deus, eu me rendo diante do Senhor. E perguntar para Ele: mas o Senhor vai me livrar mesmo? Todas as vezes? Sim, todas as vezes. Todas as vezes. Fala para o seu irmão aí, se você se render, se quebrantar, correr para o Senhor, Ele vai te livrar. Todas as vezes, não importa quantas, Ele vai te livrar. Isso é abundância de salvação. Amém? Aleluia! Quanto for preciso, Deus vai te livrar. Outra coisa, deixa o Espírito Santo ministrar isso ao teu coração. Ele disse: vai, eu vou te dar abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Em que sentido conhecimento? Deus estava dizendo para ele, em outras palavras: Ezequias, você vai saber o que está acontecendo. Você vai saber tudo o que você precisar saber. Deus estava dizendo: eu vou te informar, eu vou te esclarecer. Em outras palavras, você vai discernir tudo, tudo. Deus estava dizendo para ele: Ezequias, você não vai precisar no teu tempo viver ansioso, viver colado, ouvindo todas as notícias de todos os lugares, né? Fazendo uma aplicação para os nossos dias. Você não precisa ficar ansioso e aflito, querendo entender o que está se passando ao teu redor. Nem ao teu redor, nem na tua cidade, nem no teu país, nem no mundo. Não estou dizendo que você não pode ou não deva ouvir notícias. Mas as notícias podem, quando muito, informar e falar dos efeitos, mas não da causa. Deus estava dizendo para Ezequias: você vai saber. Eu vou te revelar o que é que está acontecendo. Você vai saber o que está acontecendo na nação, você vai saber o que está acontecendo no mundo, você vai conhecer o teu tempo. Conhecimento. Deus estava dizendo: vou te dar conhecimento. Você nunca vai ficar sem saber o porquê das coisas, sem saber a causa, a razão, o motivo das coisas. Conhecimento. Você vai ter luz. A luz do conhecimento de Deus ia encher a vida dele e ele ia saber tudo. E quando nós sabemos, quando nós conhecemos, quando nós discernimos bem as coisas, nós sabemos onde está a mão de Deus e como a mão de Deus está operando, nós entendemos o que Deus está fazendo e não ficamos preocupados, nem ansiosos, nem perturbados, nem aflitos, ficamos em paz. Fala para o seu vizinho: conhecimento. Deus prometeu para Ezequias: vou te dar conhecimento e sabedoria. O que é sabedoria? É saber como agir. Toma posse dessa palavra, sabedoria. Decisões acertadas, escolhas sábias, respostas precisas, atitudes corretas. Sabedoria. O que é sabedoria? É a aplicação correta do conhecimento. Não basta apenas ter conhecimento. A Bíblia diz que todos os tesouros do conhecimento e da sabedoria estão em Jesus Cristo. Então nós precisamos do conhecimento e da sabedoria. Conhecimento para que entendamos o que está ocorrendo. Sabedoria para saber como agir diante disso. Então, sabedoria é a aplicação correta do conhecimento. E Deus diz para ele: vou te dar conhecimento e vou te dar sabedoria, precisão, escolhas sábias, decisões acertadas, atitudes corretas. Quer isso para a tua vida? É maravilhoso essa palavra, essa promessa, que faz diferença em nossa vida, irmãos. Toda, toda diferença. Porque se alguém pensar, será que num tempo como esse eu posso andar de forma sábia? Pode. Eu posso conhecer a causa e ver o que Deus, entender o que Deus está fazendo, sim. Entender o porquê das coisas, sim. E Ele te dá conhecimento e te dá sabedoria. Sabe mais? Mais importante, o mais importante dentre essas coisas, essas promessas, essa palavra que Deus liberou sobre a vida de Ezequias, ele disse assim: o temor do Senhor será o teu tesouro. O temor do Senhor será o teu tesouro. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios fala sobre isso, Provérbios 9 e 10, por exemplo, dentre as várias citações de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqui nós não estamos falando daquele temor de medo que paralisa a vida, mas o temor de Deus é alguém que sabe quem Deus é, e por isso adora a Deus, e por isso respeita a Deus, e por isso reverencia a Deus. O temor do Senhor constrói a nossa vida, o temor do Senhor edifica a nossa vida, o temor do Senhor estabelece as nossas estruturas, o temor do Senhor deve ser o fundamento da nossa vida. Quem tem temor de Deus não precisa ter temor de mais nada. Amém? Fala para o seu vizinho: quem tem o temor de Deus não teme mais nada. Por isso que a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Tem muita gente: ah, mas eu temo isso, eu temo aquilo, eu temo por mim, eu temo pelo meu futuro, eu temo pela minha família, eu temo pelo meu casamento, eu temo pelo meu... Eu te encorajo, irmão, irmã, a trocar todos esses temores por um só: temor de Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria. E Deus naquele tempo disse para Ezequias esta promessa: Ezequias, seu grande tesouro, maior tesouro da sua vida, e Deus deu a ele, Ezequias, muita coisa, muitos tesouros naturais, ouro, prata e tantas coisas, o teu maior tesouro será o temor de Deus. Sabe, irmãos, Deus está levantando um povo, ou quer levantar um povo, cujo maior tesouro seja o temor de Deus. Amém? Então veja, o temor de Deus. Deus liberou, por causa do coração deste homem, Deus liberou para ele uma palavra, uma promessa, dizendo: vou te dar estabilidade, porque eu estou inaugurando novos tempos e novas estações na sua vida, vou te dar estabilidade. E vou te dar abundância de salvação. Então não se preocupe com o que acontece ao teu redor, com ameaças, com levantes, com problemas, com lutas, com dificuldades. Quantas vezes forem preciso eu te livrar, eu vou te livrar, não importa o número das suas dificuldades, eu vou te dar abundância de salvação. Vou te dar conhecimento, você vai saber o que está acontecendo no teu coração. Eu mesmo vou ministrar para você, eu mesmo vou ensinar para você, você vai ter discernimento, vai ter clareza, vai ter luz, vai ter sabedoria para saber como corresponder com Deus, como agir, como decidir, como se portar, como ser preciso na sua vida, para que você ande em paz. E o teu maior tesouro vai ser o temor de Deus. Sabe, quando eu estava lendo essa palavra, essa promessa, eu comecei a olhar para isso e dizer: Deus, será que nós podemos, já que isso está escrito na Bíblia, já que o Senhor deu essa promessa para alguém, para um homem num momento tão específico, e aquele momento que o teu servo Ezequias estava vivendo é tão parecido com o contexto que nós estamos vivendo, e naquele tempo ele resolveu correr para o Senhor, correr para a tua presença, e o Senhor, por causa disso, deu esta palavra. Será que nós podemos tomar essa palavra, tomar essa promessa como nossa? Sabe o que eu creio? E qual foi, para mim, muito clara a resposta de Deus? Claro que pode. Fala para o seu vizinho assim, está escrito na Bíblia? Fala assim, e no Novo Testamento, para ninguém ter problema com isso, tantas quantas forem as promessas de Deus, nele está o sim e o amém, para a glória de Deus. Sabe o que isso significa? Que qualquer que seja a promessa de Deus, mesmo que lá no passado tenha sido feita a alguém, se você encontrar uma promessa de Deus e você cumprir a condição dessa promessa, Deus diz amém para essa promessa na sua vida. Sabe o que significa amém? Assim seja. Sabe qual é a condição dessa promessa? Correr para Deus, confiar no Senhor, se render a Ele completamente, entregando sua vida inteiramente ao Senhor. Quantos querem fazer isso nessa noite? Vamos ficar em pé, queridos, em nome de Jesus. Se você quer isso para a sua vida, se você quer de todo teu coração nesse tempo viver essa realidade, cumprindo essa condição, eu digo para você, tem um sim e um amém. Deus ama dizer sim às suas promessas. Deus ama dizer amém às promessas que Ele fez. Essa é uma delas, na Bíblia tem milhares e milhares e milhares de promessas. Mas eu sinto nessa noite, Deus olhando para nós aqui, e com o coração e com sua boca pronta para dizer sobre a tua vida, sobre a minha vida, sim, amém, assim seja em sua vida, assim seja em sua vida. Eu fiquei pensando sobre isso. Que maravilhoso é neste tempo se agarrar à palavra de Deus, palavra viva, palavra santa, palavra que nos modifica, que nos transforma, que nos liberta. Quão maravilhoso é neste tempo se agarrar a essa promessa de Deus. Quão maravilhoso é dizer, Deus, eu me rendo, eu confio no Senhor de todo o meu coração. Mesmo as voltas com Senaqueribes, mesmo vivendo no meio de pressões, de lutas, dificuldades, de ameaça, de levantes, de setas, de problemas. Talvez você esteja vivendo um tempo bem assim, onde alguém, onde um problema, onde uma dificuldade, onde uma situação está querendo afrontar a sua vida, e pior, afrontar Deus na sua vida, dizendo, Ele não vai te livrar não. Ele não vai te livrar. Você está confiando em Deus, Ele não vai te livrar. Mas Ezequias tomou uma decisão. Falou, Senhor, olha aqui, ó. Eu exalto o Senhor, Ele exaltou o Senhor. Eu coloco diante de Ti essas ameaças que não são contra mim, são contra o Senhor. Eu queria te encorajar nessa noite a tomar uma decisão, a percorrer o caminho que Ezequias percorreu e até a mesma atitude que ele teve. Ele correu para a presença do Senhor e ele pegou a situação que ele estava vivendo de pressão, de angústia, de aflição e colocou diante de Deus, colocou nas mãos de Deus. E decidiu, contra toda a pressão que ele estava vivendo, confiar inteiramente no Senhor. Quer fazer esse caminho, querido? Amém? Quer dizer para Deus que você confia nele de todo o coração? Aleluia. Então essa promessa é sua, essa palavra vai ser sua também, em nome de Jesus. Queria que você fechasse os teus olhos e no seu lugar levantasse a sua mão, se você quer fazer isso nesta noite. Se você quer dizer para o Senhor, eu não estou fazendo aqui um apelo de salvação, eu estou dizendo, fazendo um apelo para aqueles que querem confiar em Deus e querem tomar posse dessa promessa que Deus fez a Ezequias. Levanta uma das suas mãos no seu lugar, se você quer isso para a sua vida. Que nós vamos orar juntos. O nosso levantar de mãos é a nossa declaração de que nós confiamos inteiramente no Senhor, na sua palavra, no seu livramento. Com as mãos levantadas, comece a adorar a Deus no seu lugar. Comece a levantar a sua voz, exaltando o Rei, exaltando o Senhor, exaltando o Criador dos céus e da terra, exaltando aquele que tem o domínio, o poder, a soberania, a glória, a majestade, o trono, as dominações, tudo, 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 tudo está debaixo do seu poder. Tudo, 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 tudo está sob o seu domínio. Tudo está sujeito a Ele. Ele é o Rei das Nações, Todo-Poderoso, Grande Deus. Aleluia! A Ele a glória, a Ele a honra, a Ele o louvor, a Ele todo o poder, a Ele toda exaltação. Só Ele é digno. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Não há Deus como nosso Deus. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Oh! Não há ninguém que possa livrar como o Senhor livra. Não há ninguém que possa salvar como o Senhor salva. Não há ninguém que possa proteger como o Senhor protege. Não há ninguém que possa sarar como o Senhor sara. Não há ninguém que possa curar como o Senhor cura. Não há ninguém que possa transformar como o Senhor transforma. Não há ninguém que possa dar liberdade como Ele liberta, só Ele. Não há ninguém. Não há ninguém que ame como Ele ama. Ele nos ama. Ele nos ama e Ele é Deus. Ele é o único Deus. Ele é o único Senhor. Ele é o único Salvador. Ele é o único caminho, a única verdade, a única vida. Ele é o Deus Trino Todo-Poderoso, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ele é o Deus que governa tudo, todo o universo. Ele é Deus. Deus Israel, nosso Deus, nosso Pai, nosso Senhor, nosso ajudador, nosso intercessor, Deus Todo-Poderoso. Não há ninguém, Senhor, não há ninguém, não há ninguém que possa ser comparado a Ti. Não há ninguém, não há ninguém, não há ninguém. Tens o domínio sobre as nações. Tens autoridade sobre toda a terra. Tens poder sobre tudo que é visível e invisível.